Renascença, a par com o mundo.
Sexta-feira, dia de comendadores na Renascença, e o nosso comendador já chegou. De resto, tem uma pontualidade britânica, quer dizer, senão...
Embora não sendo britânico.
Não.
Mas... acho que ele é mais da zona de Viseu. Como está, seu comendador?
Estou bem, muito obrigado. Quer dizer,
da zona de Viseu, confirma.
Sou da zona de Viseu. Eu não sou da zona de Viseu. Eu sou da Rua da Beneficência.
Ah, sim?
É, a minha família que é toda de Viseu.
Ah, bom.
Sou de uma freguesia mítica, na altura, que era São Sebastião da Pedreira.
Ah, mítica, pois eu entendo.
Beneficência. Depois foi Avenida... Não, depois foi Vila Nossa Senhora
de Fátima. O seu comendador é lisboeta.
E agora é...
Mas tem costelas em todo o país, não é?
Tem costelas em todo o país. Menos no Corvo.
Menos no Corvo.
Não conheço ninguém.
Muito bem. Agora... Bom, Sr. Comendador, como sempre à sexta-feira, trazemos um convidado, mas isso fica para depois das 7h30. Para já, ao contrário da versão escrita do Semanário Expresso, onde tem cartas abertas na rádio, tem tweets. Vamos aos tweets da semana. Primeiro tweet para António Costa.
Pois é que dizes que admites progressões nas carreiras dos professores em abstrato. Mas, rapaz, no limite e em abstrato, como disse o teu Ministro da Defesa, pode ser que nem haja progressões, nem professores.
Ah, é?
É, porque isto em abstrato pode não existir nada. Ele é esperto.
Pois, como disse Azeredo Lopes.
O Azeredo.
Exato. O tweet seguinte para a Seca.
Porque foi um grande azar a Seca só ter começado depois das autárquicas. Acho que se tivesse começado antes, tinha havido debates interessantes sobre o assunto. Ah, mas pois. Até lá toda a gente metia água, pai, não houve debate nenhum.
Terceiro tweet da semana para Marcelo.
Marcelo, meu querido Marcelo, isto não tem primeira dama, obriga-o a fazer tudo. É uma coisa, foi ao bazar diplomático, onde iam sempre as primeiras damas. Ora, eu posso dizer que no outro dia o carro presidencial passou por mim e eu vi que ele tinha atrás aquele autocolante que dizia perca peso, pergunte-me como. Ele está metido em tudo.
O próximo tweet para o Panteão.
É para dizer que eu fui ao jantar do Panteão.
Ah, sim?
Exatamente. E posso assegurar aqui uma coisa.
Então.
É que, excetuando eu, não estava lá nenhum português vivo. Nenhum.
Ah, sério?
Não, estavam todos mortos, os portugueses.
O comendador foi e sobreviveu para contar.
Fui o único que sobrevivi para contar, porque os outros já foram todos desmitidos pelo João Lourenço.
Mais um tweet da semana para declaração. O que é declaração?
Não, a declaração é uma declaração que eu faço, que eu quero deixar claro que não fui demitido pelo presidente João Lourenço de nenhum cargo. E o facto de não ter cargos em Angola é para mim irrelevante. Ao ex-diretor do Jornal de Angola, deixo aqui uma mensagem que é bem feita, pá! Dá-me sempre a dizer mal de mim.
Sr. Comendador, mais tweets. Este para Isabel dos Santos.
Quero manifestar a minha solidariedade com os perseguidos de Angola e dizer-te, Isabel, que se precisares de alguma coisa, olha, compra. Porque foi isso que fizeste sempre. Pronto. Já estás habituada.
Ainda temos um último tweet para a batata frita.
E é para ti, Frazão.
Então.
O imposto sobre a batata frita não vai para a frente. Se tirar então. O imposto de cerveja, já podemos comemorar outra vez, não é?
Temos que comemorar.
É verdade. Temos a batata comemorar. Frita com a cerveja.
Temos que comemorar isto.
É o fim do programa.
Embora se diga que o programa é a água, não tem cá bebidas alcoólicas aqui na mesa.
Ah, é?
Não.
Ah, não, não pode ter.
Não, nem, se fizer rádio, não beba. É um Exatamente. Dos mais velhos ditados.
Aliás, porque é difícil estar a fazer rádio. É como conduzir e beber ao mesmo tempo.
Ora bem,
não dá jeito nenhum.
É uma adaptação moderna e tecnológica.
Nenhum.
Já voltamos para conhecer o convidado da semana, do comendador Marques de Correia, na rádio.
Ascensa. A par com o mundo.
O nosso comendador chega sempre à sexta-feira e é um bónus porque o comendador não chega sozinho.
É verdade, traz sempre um convidado todas as semanas à sexta-feira. Sr. Comendador, vamos então fazer as honras da casa.
Muito bem, o nosso convidado de hoje é um advogado que anda há 43 anos na política. Acho que ele já se fartou, mas isso ele dirá daqui a pouco. O seu nome, que eu tenho sempre comigo, porque ele foi meu aluno em causas patrióticas e fugas para Bruxelas, que era uma cadeira difícil, é José Duarte de Almeida Ribeiro e Castro, mais conhecido por José Ribeiro e Castro. Este rapaz, que é um senhor para 63 anos, completa 64 na noite de Natal, o que prova que começou logo a estragar as festividades à mãe e agora não sei se anda a estragar as festividades aos filhos, qualquer coisa assim. Um rapaz com idade para ser meu neto, portanto, ele foi praticamente fundador do CDS e da Juventude Centrista, e depois foi subindo, ou descendo, para aí fora, e foi deputado, e foi secretário de Estado do vice-primeiro-ministro no tempo em que Freitas do Amaral era do CDS, foi um opositor de Paulo Portas quando ele tomou o partido, foi também deputado europeu pelo meio, chegou a líder do CDS quando derrotou o candidato que Portas queria que ganhasse, que era o Telmo Correia, que já veio aqui a este programa. Uhum. E depois deixou de ser, porque o Portas voltou irrevogavelmente atrás e foi ao Congresso para se tornar líder do CDS outra vez. O Portas é um pouco inconstante. Parece-me. Uhum. Já falamos disto. Uhum. Eu penso que o Ribeiro e Castro era um democrata cristão patriótico, defensor do 1 de dezembro e, sobretudo, um homem muito experiente na política. E, posto isto, far-lhe-ei perguntas patrióticas, cristãs e experientes.
Vamos a isso.
Ora bem. Ou seja, tu achas que a Assunção Cristas tem de colocar a hipótese do Portas querer voltar a ser líder de partido e sair de lá para lhe dar o lugar também?
Bom, é prudente pensar nisso. Em primeiro lugar, boa noite. Queria cumprimentar aqui o seu comendador, que é uma pessoa que se dá pouco a ver. Dá-se muito a ler, mas dá-se pouco
agora
a ver.
Agora
também se dá para ouvir. Uhum. Mas queria dizer que considero muito injusto que uma pessoa que marca a pauta do comentário político há tantos anos seja ainda comendador. Acho que já devia ser grande oficial, ter uma grande cruz.
Estou farto de pedir ao Marcelo.
É, o Marcelo, é exatamente. Que já foi diretor do jornal onde escreve e que é uma pessoa dada a afetos.
É verdade. E ele é da Cuca. Isto foi para ver se passa agora.
Grande oficial... O Grão Cruzeiro, Grão Cruzeiro.
Grão Marco, Cruzeiro grão, é bom. Se for para as Caraíbas, então é um Grão Cruzeiro.
Mas queria fazer só umas correções. Assim. Enfim, os 43 anos na política, eu fiz um intervalo de 15 anos. Não é? De facto, tive primeiro período, depois tive um intervalo de 83 a 98, com exceção da campanha presidencial do Freixo do Amaral.
Exatamente.
E portanto, bom, o outro é que, enfim, eu não fui um opositor de Paulo Portas, eu fui um colaborador de Paulo Portas na sua primeira presidência, não é? Bom, a inversa é que não foi verdadeira, não é? Portanto, eu não fui um
então foi o Paulo Portas que foi o opositor
quando eu fui, presidente. Mas de facto, nessa altura, o Dr. Paulo Portas constava na imprensa, o seu comendador deve se recordar que ia para os Estados Unidos.
Exatamente.
Mas deve ter havido um problema qualquer, porque até agora ainda não conseguiu ir. Não é?
Perdeu o avião.
Deve ser. E portanto, eu acho que a sua pergunta.
Tem problemas
é
com
prudente,
os vistos,
é
se calhar.
Prudente, é prudente.
Muito bem. Tu foste quase tudo, no CDS, mas és mais CDS do que PP. Ainda queres alguma coisa dentro do partido ou estás farto da política e não queres voltar a...
Bom, os partidos estão muito desacreditados e gastos, não é? E a forma de fazer política eu creio que tem que mudar. Enfim, eu estou mais empenhado em atividades cívicas. Gostava de contribuir para algumas reformas que eu creio que são importantes em Portugal e que têm que vir sobretudo da sociedade civil, porque os partidos estão bastante tomados por uma forma errada de fazer política e que arrasta os problemas em vez de os resolver.
Todos eles.
Sim, os partidos do poder. Não é?
Sim.
Agora são mais todos. Exatamente. São mais facilmente contaminados por uma visão da política feita a partir dos lugares e dos mecanismos de captura e não tanto da realização de reformas. Enfim, a reforma do sistema eleitoral está atrasada há 20 anos, a reforma da administração territorial está parada há 40 anos, a reforma do Estado está parada desde o discurso da tanga. Enfim, há coisas que têm que vir da sociedade civil. Portanto, essa política interessa, não é? A política das questões interessa. A partidária interessa menos.
E o 1 de dezembro também, porque andaste a fazer manifestos. Sim. Quando o Passos Coelho acabou com o feriado. Eu gostava de saber, porque é que é essa fixação na data? Tu não gostavas de ser Rodé, Ribeiro e, com Y, Castro, ou seja, Pepe, em vez de Zé?
Bom, o Pepe é uma ideia gira, não é? Mas se fosse Pepe, o Pepe Castro. Guardiola, nós esperamos no Benfica que o Rui Vitória conquiste o Penta, mas se a coisa falhar, eu acho que o Pepe Guardiola...
Nós, este modo de rebos, como nós, se diz em tribunal.
Nós, os benfiquistas, pois, que somos indiscutivelmente a maioria da sociedade portuguesa.
É, a maioria dos sócios do Benfica são do Benfica.
E essa ideia do Ribeiro e Castro com Y, no I é um... Tem mais apoio a um tripé, não é? Do que o I. O I é da copulativa, é uma coisa redonda e a gente apoia-se pouco. Mas o feriado, o 1 de dezembro é o valor mais importante, não é? O 1 de dezembro representa a independência nacional, portanto, de facto, é a data sine qua non, não é? Portanto, é o dia sem o qual os outros todos não existiriam. E é um bocadinho naquela negociação que houve com a Igreja sobre os feriados religiosos, que a Igreja oferecesse no altar do Estado o Natal e a Páscoa, não é? Como primeiros feriados religiosos a acabar. Não faz sentido nenhum, não é? E, portanto, e a forma leviana como isso foi feito, e sem discussão, foi isso que...
Mas também já é um problema ultrapassado.
Sim, isso, como eu previa, havendo uma reação, mudando o ciclo político, ele voltava, e assim aconteceu, mais depressa.
E é por isso que daqui a uns dias vamos ter
lá
feriado.
Estaremos, lá teremos outra vez feriado, 1 de dezembro. E, não,
e aí toda a gente se lembra lá do José, Ribeiro e Castro.
E levámos, fizemos coisas novas, um desfile de bandas na Avenida, na Avenida da Liberdade, que é uma coisa... Este ano teremos lá 1.800 músicos a desfilar na Avenida.
E de tal maneira que nem vamos ter programa nesse dia.
É. Pois não, porque é feriado.
Pronto.
Eu nunca trabalho ao feriado, porque eu também sou um patriota do 1 de dezembro e o entrevistado tem sempre razão. Ora bem, sendo que estou a favor do 1 de dezembro, defendes também que a Catalunha deve ser independente? Eras capaz de ir para Bruxelas falar com o Puigdemont para lhe dizer o que ele devia fazer, ou achas
não
que
me
era melhor
nisso.
Ele voltar para trás e esquecer-se dessa questão?
Não me meto nisso e acho que não nos devemos meter nisso. A história ensina-nos que a Espanha não se deve meter nos nossos assuntos. Como vizinhos somos bem, estamos bem como vizinhos. E creio que nós também não devemos meter-nos nos assuntos de Espanha. E, portanto, enfim, sigo com curiosidade e com interesse. O País Basco, obviamente, merecia uma grande reação por causa do terrorismo e, portanto... Mas eu acho que os portugueses não se devem meter nos assuntos de Espanha.
Eu acho que, sobretudo,
da mesma
não
forma
usar
que os espanhóis,
aquela franja do Puigdemont.
Que os espanhóis não se devem meter nos assuntos de Portugal e, sobretudo, não devem passar da fronteira para cá. Isso é que a gente não gosta. Como vizinhos, damos-nos bem. E é assim que deve ser. Devemos bater o pé quando se trata de defender os nossos interesses, nomeadamente na questão dos rios, que é uma questão muito importante, que nós devemos saber defender os nossos interesses.
Estão quase todos cheios em Espanha, já.
É, de uma forma bastante, bastante vigorosa.
Muito bem, ainda não me respondeste se gostas mais do CDS ou do PP.
Bom, eu sou do CDS, não é? O CDS tem uma situação engraçada que resulta da sua evolução. É um bocadinho como o comendador Márcio Correia. Comendador Márcio Correia, sigla XPTO. Não faz sentido, não é? Portanto, o CDS é a sigla é CDS, nome, Partido Popular. Não faz muito sentido. Mas eu sou, de facto, do CDS e acabou por ser aquilo que prevaleceu. Quer dizer, na história, o que tem pedigree, o que tem marca, o que tem identidade, o que tem capital de digamos, de prestígio, o que se impôs por si, acabou por ser a marca CDS. Isso não deixa de ser interessante e merecer uma análise. E, de facto, enfim, é nisso que eu participei, enfim, até com pessoas que, entretanto, já saíram do partido.
Exatamente, como o Maroto, do Diogo Freitas do Amaral.
Do Horta,
tu ainda te lembras dele ser de direita, do Diogo Freitas do Amaral ser de direita, do centro, olha lá que era.
O Freitas do Amaral foi sempre do centro.
Foste o chefe de campanha dele contra o Soares.
Foi, sim, senhor.
Então, e depois o homem foi para o governo com o Sócrates.
Pois, isso, eu creio que ele ainda hoje paga um preço político elevado por isso, porque as pessoas não compreenderam. Portanto, houve a passagem, digamos, de uma fronteira. Uma coisa é a gente discordar do nosso campo. Outra coisa é passar para outro
começar
campo.
Começar a combater o
passar
próprio
para
o, campo.
Para outro
Mas
campo.
O Basílio também fez.
Sim,
isso.
Pronto. E, portanto, eu creio que as pessoas não percebem isso. Eu creio que as pessoas não percebem.
E o Basílio isso. Também foi líder do CDS.
Não foi líder do CDS.
Foi com uma troika.
Não foi. Foi candidato presidencial. Foi secretário-geral. Foi um grande secretário-geral do partido.
Foi uma troika.
Eu acho que foi o melhor secretário-geral político do partido.
Foi?
Sim. Político. O melhor secretário-geral do partido foi um grande homem, um médico do Porto, Rui Oliveira. Como pessoa completa, não é? Mas político, com poucos instrumentos, acho que foi o Basílio. E eu tenho pena, obviamente, de eu ter visto sair e ir para o Partido Socialista.
Mas houve uma troika que dirigiu o CDS há dois tempos, que era o Basílio, o Manuel Monteiro e o Adriano Moreira, o professor Adriano Moreira. Sim. Muito bem. E estás arrependido de alguma coisa? Se estiveres, como és cristão-democrata, temos ali uma capela ao lado para te confessares que eu não me meto na vida de ninguém. É só para saber se estás arrependido.
Não.
Ou não é preciso dizer aqui o de quê.
rebobinando a história do seu comendador, que Vossa Excelência referiu ao princípio dos 43 anos,
menos
se alguma coisa,
os 15
alguma
ou
coisa,
16.
É não ter continuado esses 15, não é? Portanto, ter voltado à política em 1998. Acho que foi, em termos de história da minha vida, se calhar foi um erro. Enfim, eu, quando a pessoa sai da política, reconstruir a vida profissional é sempre um grande desafio. E eu estava a fazer outras coisas, tinha feito outras coisas. Ministério da Educação, na TVI, a advocacia.
Ah, sim, foi ele, o Dr. Ribeiro Icardi, foi administrador da TVI, já ninguém se lembra.
E diretor de informação.
E diretor de informação.
Foi o melhor. O melhor coisa.
O melhor diretor de informação que eu vi em Portugal.
Não digo isso.
A gente aqui diz
embora seja verdade, não,
exatamente.
Não digo isso.
É verdade, mas a gente não diz por modéstia.
Mas tinha uma equipa extraordinária, foi um tempo extraordinário.
E também foi comentador desportivo.
Foi
colega do Pedro Guerra.
Não foi colega.
Pedro Guerra é sucessor do Ribeiro Icardi.
Mas não foi um episódio efêmero. Não é? Eu voltei meio a fazer umas aparições e a única coisa que eu de facto fiz de marcante foi a mesinha para desfazer a praga do Bela Gutmann. É? E depois a explicação porque é que isso não tinha funcionado. No resto, não, como comentador, isso foi antes da final, de uma das finais do Benfica na Liga Europa, que perdemos com o Chelsea. Acho que foi com o Chelsea, exatamente, antes da final com o Chelsea, em Amsterdão. E o resto, eu não tenho grande jeito para comentador desportivo, porque enfim, não se pode dizer nada a ninguém, mas eu não percebo nada de futebol. Não é? Eu gosto que a bola entre na baliza adversária, que seja golo, fico muito contente.
As pessoas do Benfica, no geral, não percebem nada de futebol, porque senão não eram do Benfica. Bem, passamos à frente. Ainda pensas liderar alguma coisa, por exemplo, lá em casa, que é sempre um local muito difícil de liderar, quando se tem mulher e filhos?
Vê-se que o senhor comendador é um homem com grande experiência de vida. De facto, é muito difícil liderar em casa.
Pois é mais fácil liderar.
Eu acho que, aliás, que é daí que vem o provérbio, santos de casa não fazem milagres. Daí dessa experiência que vem, não é? Mas penso, enfim, liderar a minha vida e aquilo que é o... que sejam os caminhos em que me venha.
E a política volta ou não volta?
A política continua nesta perspectiva cívica, não é?
Sim.
Nesta perspectiva.
Mas não
cívica.
Na perspectiva partidária?
Não, não.
Dificilmente.
Agora tive uma experiência em Sintra que correu bem e correu mal. Enfim, que correu bem no sentido dos resultados, do crescimento da representação eleitoral dos autarcas, mas do ponto de vista do espírito partidário revelou de facto que as coisas estão... Os partidos sofrem de uma osteoporose em estado muito avançado e, portanto, é muito difícil.
Os partidos sofrerem de osteoporose parece uma bela imagem. É. Se tem assim já a ossatura cheia de buracos.
E já agora, ainda temos aqui um minuto, apostou um pouco também nos blogs e nessa maneira de intervenção, não é?
No Facebook,
não
é?
Sim, sim.
É uma outra forma já de
eletrónica, não é?
Intervir.
Mas também sou um bocadinho adictivo e agora estou a ver se reduzo drasticamente
a presença.
Essa intervenção, porque pode ser bastante viciante, mas são instrumentos importantes para estabelecer diálogo.
E os movimentos para depois fazer alguns debates que organizou, não foi?
É, exatamente. E, portanto, isso... Esses instrumentos agora, nesta altura, estão em reformulação.
Certo.
Agora no 1 de dezembro vai haver intervenção no Facebook.
1 de dezembro vamos apresentar dois livros, um no quadro de Por uma Democracia de Qualidade, que será apresentado pelo José Manuel Fernandes no dia 27, portanto tem a ver com estes trabalhos da reforma política, da reforma do sistema eleitoral. Um livro, o novo 1 de dezembro, que será apresentado no dia 29, que estaria 5 anos desse desfile de bandas. É basicamente um livro-álbum. Portanto, esse tipo de atividades vão continuar.
Olha, muito bem.
E gosto
muito bem
desse tipo de intervenção.
Então, resta-me agradecer teres vindo e responder de modo tão franco às perguntas. À saída estão o Dr. Paulo Portas e o professor Freitas do Amaral para te pedirem autógrafos que tu vais dar agora.
Vou já pedir também que assinem uma petição ao Presidente da República para lhe dar
muito bem.
A Grande Cruz.
Isso é que é. Cruz. Eu estou farto de ser ao Marcelo, a minha Grande Cruz. Olha lá que é. Grande Cruzeiro e tal.
Grão Cruzeiro.
Mas um grande cruzeiro para as Caraíbas, de razão. Muito bem, e agora a sério, muito obrigado e viva Portugal.
Viva Portugal.
Muito
sempre,
bem.
Sempre.
Muito bem.
Portugal.
Para a semana, outro convidado no Comendador Marcos de Correia na rádio.
Convidado patriótico.
Patriótico, outra vez.